Boa tarde a todos. Minha responsabilidade muito grande de manter vocês acordados. Nós vamos olhar para alguns acontecimentos na vida de José. E se vocês dormirem e sonhar, José não está aqui para interpretar o seu sonho, não. Então, não durma. Eu estava pensando enquanto sentado e ouvindo a palavra de Deus e lembrando dos nossos assuntos aqui nesses dias, né? Relacionamentos, guerra contra as hostes espirituais da maldade, família e arrependimento. Vamos fazer um exercício em casa. Vamos formar uma frase bem bonita com estes assuntos, para gravarmos na nossa mente a palavra de Deus. Interessante que, estudando a palavra de Deus, o Senhor vai nos orientando o que devemos falar. E às vezes um assunto que eu queria falar, o irmão fala, né? Nós ainda vamos considerar as sete cartas que o Senhor Jesus Cristo orientou João a escrever às sete igrejas da Ásia. E amanhã e sexta, se o Senhor nos permitir, nós vamos realizar este assunto. Mas hoje nós vamos pensar numa família do Velho Testamento. Uma família muito importante. Uma família com muitos problemas. E eu vou falar a estatística divina para os problemas nas nossas famílias e nas igrejas locais. 70% das nossas famílias e das igrejas locais está enfrentando dificuldades e problemas. Porque são as cartas que João escreveu às sete igrejas da Ásia. 70% das igrejas da Ásia necessitava de arrependimento. E essa família que nós vamos considerar, não temos tempo para considerar tudo, mas nós vamos considerar alguns assuntos aqui relacionados a José e os seus irmãos. Vamos ler em Gênesis capítulo 37. Gênesis 37. Nós vamos ler aí no capítulo 37 alguns versículos, porque não temos tempo de ler tudo, mas vai ser o suficiente para nós compreendermos o assunto desta tarde, o arrependimento. Gênesis 37, de 1 a 5, primeiro. Gênesis 37, de 1 a 5. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. Versículo 9 a 14. E sonhou ainda outro sonho e o contou a seus irmãos e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto a Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não apacentam os seus irmãos junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele lhe disse: Ora, vai e vê como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, comunhão. E José veio a Siquém. Agora o versículo 18 a 20. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: Eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos: Uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Versículo 28. Passando, pois, os mercadores midianitas tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Tornando, pois, Rubem à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou suas vestes, tomou a seus irmãos e disse: O moço não aparece, eu aonde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tiraram atingiram a túnica no sangue e enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai. E disseram: Temos achado esta túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho? E conheceu-a e disse: É a túnica de meu filho. Uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou as suas vestes. E pôs pano de saco sobre os seus lombos. E lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele recusou, porém, ser consolado, e disse, na verdade, com choro: Hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. Os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Ainda vamos ler mais versículos, mas que o Senhor nos ajude a compreender sua palavra nesta tarde. Amém. Família dos patriarcas. Os 12 filhos de Jacó. odiavam a José, invejavam a José, não gostavam de José, porque seu pai o amava. Será porque o mundo odeia o Senhor Jesus Cristo? Porque ele é o amado do Pai. José sonhou alguns sonhos sobre alguns molhos que inclinavam diante do seu molho. A lua e 11 estrelas inclinando perante ele. Os irmãos de José agora é que odiavam ele mesmo. Invejavam José e venderam José por 20 moedas de prata. José foi para a casa de Potifar, um funcionário do alto escalão do Egito. Cuidado, irmãos, com a inveja. A inveja pode nos fazer vender os nossos irmãos em Cristo por muito menos. Antes de venderem José, eles viram ele chegando de longe. Lá vem o sonhador mor. Apelidaram José. O apelido. Sonhador mor. E sabe, essa atitude desses 10 homens continuaram. Atravessou gerações. Atravessou um tempo que Deus não falou com o povo de Israel. 400 anos. O dia que chegou o profeta João, em Mateus capítulo 11, anunciando a chegada do Filho de Deus. Eles apelidaram João. Eles puseram um apelido em João. Endemoniado. Chamaram João de endemoniado. E quando o Senhor Jesus Cristo chegou e ele assentava com os pecadores e comia com eles e bebia com eles na sua mesa, eles apelidaram o Senhor Jesus Cristo. Comilão e beberrão. Mas sabe o que o Senhor Jesus Cristo falou ali em Mateus capítulo 11, versículo 13 a 19? O Senhor Jesus Cristo comparou eles como meninos. Cuidado, irmãos, na continuação desta atitude para com os que servem ao Senhor. José vai parar na prisão lá no Egito. Por algo que ele não fez, acusado injustamente, foi preso. Uma consequência da inveja dos seus irmãos, foi parar na cadeia. Mas lá na cadeia, ele dava bom testemunho. Lá na casa de Potifar também. Potifar entregou tudo nas mãos dele. E lá na cadeia, o capitão da guarda entregou tudo nas mãos dele. Houve alguns sonhos ali na cadeia. E ele interpretou. O copeiro foi restituído no seu cargo. E passado algum tempo, ele falou: eu me lembro agora do meu pecado. E ele contou para Faraó, quando o Faraó teve dois sonhos. E José interpretou os sonhos de Faraó. E Faraó o pôs governador da terra do Egito, senhor sobre a casa dele, de Faraó. E José foi cuidar do Egito. José comprou toda a terra do Egito para Faraó. Já pensou? Alguém comprar uma nação e entregar a escritura nas mãos do presidente. José fez isso. Chegou um dia que a fome apertou em todos os lugares, e os irmãos de José saíram da sua cidade e foram no Egito buscar alimentos. E ao chegarem, porque Faraó falou: olha, toda pessoa que quer alimento vá a José. Chegou os irmãos de José. Nós não temos tempo para ler tudo, mas no capítulo 42, vamos ler pelo menos um versículo aí. Gênesis 42 e o versículo 7. E José, vendo os seus irmãos, conheceu-os. Porém, mostrou-se estranho para com eles e falou com eles asperamente e disse-lhes: de onde vindes? E eles disseram: da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Vamos ler mais aí um pouco. Então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles e disse-lhes: vós sois espias e vieste para ver a nudez da terra. E eles disseram: não, senhor meu, mas teus servos viemos a comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um varão, somos homens de retidão. Que mentira, hein? Não tinha vergonha nem de mentir na frente do governador. Os teus servos não são espias. E ele lhes disse: não, antes vieste para ver a nudez da terra. E eles disseram: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um varão da terra de Canaã. Eis que o mais novo está com nosso pai hoje, mas um já não existe. José foi visitar eles e ajudar eles e trazer notícias para seu pai. Ele tinha 17 anos e agora ele ocupou o trono de governador do Egito com 30 anos. Quantos anos os seus irmãos sustentaram a mentira? Quantos anos? 13 anos. 13 anos. Quantos anos, irmãos e irmãs, você está sustentando uma mentira? E está querendo se passar de homens de retidão? E até consegue enganar alguns. Mas aquele que vê todas as coisas, você não pode enganar. O Salmo 139 nos diz, e nós podemos chamar Davi ali no Salmo 139 de um homem de consciência, um homem consciente, um homem que considerou que ele não podia ser escondido da face de Deus em qualquer lugar deste universo. E você sabe que a 400 quilômetros de altitude aí tem uma estação internacional espacial rondando o nosso planeta e outros lugares aí. E ela passa 16 vezes aqui por cima de nós, todos os dias, para ver se algum objeto, alguma coisa no espaço que possa trazer alguma luz, alguma coisa que possa existir outras pessoas, outros seres vivos em outros lugares. E a Bíblia que está tão próximo, não leem, e quando leem, não creem. José então tratou seus irmãos com severidade. Severidade e justiça. Severidade e justiça. E ele guardou eles ali por 3 dias, o tempo necessário para levá-los a uma reflexão da mentira que eles estavam sustentando há 13 anos, e fazendo o seu velho pai chorar. Há poucos dias, há poucos meses, eu ouvi um ensino sobre esse assunto de fazer outra pessoa chorar. Cuidado, irmão e irmã. Fazer o seu velho pai chorar. José prendeu Simeão ali no Egito. Porque Simeão e Levi, eles já tinham feito o seu velho pai chorar em outra ocasião, por outros assuntos. E José manteve Simeão ali porque ele pensou assim: sozinho ele não vai mostrar a sua valentia. José sabia que junto com Levi eles eram valentes. Por isso o deixou preso, para aprender que as realizações espirituais não são por força e nem por violência. Simeão era valentão quando tinha apoio, mas sozinho não tinha força. Cuidado, irmãos, com o apoio que nós estamos dando a alguém que causa problema no meio do povo de Deus e incita a divisão do povo de Deus. Muito cuidado com o apoio. Porque às vezes o nosso apoio para alguém vai fazer a nossa casa, ou a igreja de Cristo, a igreja local, ser mal cheirosos, como Jacó falou em Gênesis 34 e 30, que Simeão e Levi o fizeram mal cheiroso diante das nações, por causa da sua teimosia, a sua insistência em algo que não tem fundamentos espirituais e não tem o consentimento do Pai. José queria ver se o seu irmão Benjamim estava vivo e queria saber se o pai estava vivo. E agora, uma nova caravana saiu do Egito para ir lá na casa de Jacó e Simeão ficou preso ali. Quando chegou lá, eles contaram que aquele homem lá no Egito queria ver o seu irmão mais novo. Rubem, o primogênito, se apresentou para levar Benjamim. Pode deixar que eu vou levar o jovem. Falou desse jeito. Eu vou levar o jovem. Mas o seu pai não confiava nele. Porque ele tinha subido no leito do seu pai. E ele não tinha defendido José quando foi pego pelos seus irmãos e vendido. E outra coisa, nós temos ainda muito mais grave do que nós pensamos. E que José sabia, e ele estava agindo corretamente no tempo da correção de Deus. Na vida deles. José sabia muito bem. Gênesis 42. Versículo 37. Mas Rubem falou a seu pai, dizendo: mata os meus filhos, se tu não tornar a trazer. Dá-me na minha mão, e eu o tornarei a trazer. Já pensou? Um homem sem caráter espiritual. Ele colocou os seus filhos. Mata meus filhos. Rubem não assumiu o seu erro, o seu pecado, a sua desobediência. E ainda ficava usando os filhos como escudo. Irmão, sabe a hora de voltar alguém para a comunhão na igreja local que foi disciplinado? É a hora que ele não apontar o dedo para ninguém. A hora que ele falar assim: olha, eu sou o culpado. Eu é que causei o problema. Eu. Rubem não podia levar Benjamim, de forma alguma. Simeão ficou preso. Levi também não podia levar. E sabe, nós vemos que até o semblante da pessoa que não confessa o seu pecado e a sua desobediência revela a falta de reconhecimento da palavra de Deus e do senhorio de Cristo na sua vida. Caim foi esse. Matou seu irmão. Antes ele tinha apresentado com o seu semblante caído. E Deus falou com ele. Ah, mas no capítulo 43, versículos 8 e 9... nós encontramos um homem de caráter. Então disse Judá a Israel, seu pai: envia o jovem comigo e levantar-nos-emos e iremos para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhos. Eu serei fiador por ele. Olha a diferença, irmãos. Da minha mão o requererás. Se eu não te trouxer e não o puser perante a tua face. Serei réu de crime para contigo para sempre. Eu levo o jovem e eu serei fiador por ele. Eu serei fiador por ele. O fiador é aquele que garante o pagamento da dívida. Se eu não trouxer, serei réu de crime para sempre contigo. Judá assumiu perante o seu pai. E quando chegou perante José no capítulo 44, versículos 32 a 34, vamos ler, que é importante. José queria que o seu irmão mais novo ficasse ali. E então ele apresentou agora o fiador, no versículo 32 de Gênesis 44. Porque teu servo se deu por fiador por este moço, para com meu pai, dizendo, se não tu tornar, eu serei culpado a meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço, por escravo de meu senhor, e que suba o moço com os seus irmãos, porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai. Ah, eu não posso dar mais desgosto para o meu velho pai. Manda o moço, e eu vou ficar aqui como escravo de meu senhor. E para surpresa de Judá, José já tinha chorado duas vezes. E sabe, irmãos, não tem problema chorar. As emoções espirituais. José chorou. E José se deu a conhecer a seus irmãos. Quando ele viu que eles confessaram, eles falaram, está vendo aí? O sangue do nosso irmão está sendo requerido. E então José se deu a conhecer a seus irmãos. E agora Judá pôde voltar a seu pai. Judá voltou a seu pai, levando todos os seus irmãos com ele, os carros de Faraó para buscar a sua família, mantimentos para a ida e para a volta. Um conselho de José, não contendais pelo caminho. E só para Benjamim, José deu 300 peças de prata, só para Benjamim. O pagamento da sua venda por 20 peças de prata. Apoiados por José agora, porque se arrependeram, mudaram de direção a sua vida, foi beneficiado eles e toda a sua família, 70 e cinco almas. Irmãos, vale a pena reconhecer nosso pecado e confessar. Vale a pena assumir os nossos erros e obedecer a palavra de Deus. Porque os benefícios espirituais na nossa vida só virão depois do verdadeiro arrependimento. Enquanto isso, é tristeza, é miséria, é choro, é descontentamento, é inveja, é ciúme. E nós poderíamos enumerar muitas coisas. Uma família beneficiada por pecados confessados e um arrependimento verdadeiro. Vamos para Hebreus capítulo 7, versículo 18, para nós irmos terminando. Hebreus 7 e 18. Até o versículo 22. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza, falando do Velho Testamento, e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento, porque por aquele que lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador. Ah, o Senhor Jesus Cristo, ele desceu dos céus e ele entrou neste mundo. E ele é o fiador de uma nova aliança. Nessa nova aliança, só aqueles que arrependem do seu pecado e creem em Cristo como seu Salvador pessoal são beneficiados, porque ele pagou o preço. Ele assumiu a minha culpa e a sua culpa lá na cruz do Calvário. O Senhor Jesus Cristo foi julgado injustamente lá em Jerusalém. O julgamento mais trapaceado de todos os tempos. E sabe que existem cartas de juristas daqueles tempos escondidos. E eles afirmam que no dia do julgamento do Senhor Jesus Cristo lá em Jerusalém, as autoridades rebaixaram a justiça humana a zero. E nunca mais a justiça dos homens pôde fazer algo de justo para as pessoas. Porque eles julgaram injustamente aquele que é justo, é reto, é santo, três vezes santo. Julgaram ele injustamente. Mas ele assumiu. E quando falaram mal dele, ele ficou calado. Ele levou sobre si o meu pecado e o seu pecado. E ele pagou toda a dívida. Não deixou nada para nós pagar. Se alguém nessa tarde ainda não creu no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, venha Cristo. Ele é um fiador justo. E ele já pagou o preço do nosso resgate. Não há nada para você pagar. Uma nova aliança. E diz a palavra de Deus aqui que é uma aliança eterna. Uma aliança eterna. Este que tomou sobre si o nosso pecado. E como Isaías escreveu no capítulo 53. E nós já ouvimos na oração do nosso irmão. O Senhor Jesus Cristo, ele foi moído. Moído. Quando nós ouvimos a crucificação do Senhor Jesus Cristo aqui no domingo, nós podemos estar pensando nas costas do Senhor Jesus Cristo, com os seus músculos expostos. Foi moído no físico, coroa de espinho, escarneceram dele, cuspiram nele, bateram na sua cabeça, esbofetearam o seu rosto, bateram nas suas costas, fizeram ele carregar a cruz, mas no seu íntimo, no seu coração, na sua alma, o Senhor Jesus Cristo foi moído ao ponto do seu suor se tornarem grandes gotas de sangue. Um fiador maravilhoso. Um fiador que jamais quis magoar o seu pai. Eu ocupo este lugar. Eu dou a minha vida. Porque eu tenho recebido de meu pai o mandamento de dar a minha vida e tornar a tomá-la. Mas eu não vou magoar o meu pai. Obediente até a morte e morte de cruz. Amigos, este é o fiador eterno que quer te salvar nessa tarde. Quer que você arrependa para o perdão do seu pecado. E quer que nós, os crentes, nos arrependamos dos nossos pecados para a nossa santificação, para honra e glória do Pai. O nosso fiador, ele não quer que nós magoemos o nosso Pai Celestial. Ele não quer que nós fiquemos até a sua volta guardando mágoas, rancores e pecados e desobediências em nossas vidas. Ele quer que os crentes exponham as suas dificuldades, os seus problemas diante dele, porque ele é suficiente para perdoar pecados. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, jamais minimize o poder do perdão de Cristo. Venhamos entregar as nossas vidas nas mãos do Senhor. Para que seja purificado, para a honra e glória do nome do nosso Fiador eterno e do nosso Pai celestial, que está nos céus. Que o Senhor abençoe sua palavra aos nossos corações. Amém.